Olá, meus amigos, tudo bem? Tudo na Santa Paz? Estamos de volta para mais 10 minutos de boa informação aqui no seu rádio. É o programa O Homem e a Terra que está começando com orientações para toda a família rural. Este programa é feito pela equipe de comunicação do Instituto Emater, ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação, Roberto Monteiro, na sonoplastia, Gustavo Stella. Produção do jornalista Amarildo Alba, apoio técnico do Oswaldo Agemeyer e da equipe desta emissora. Hoje é terça-feira, dia 10 de julho de 2018, lua minguante, dia da pizza, segundo meu calendário. Hoje também é o dia do engenheiro de minas, o profissional que estuda as minas de minerais e a sua exploração. Hoje também é o dia da saúde ocular, a saúde dos olhos. Minha gente, tem que ficar atento e qualquer problema você deve procurar um médico para manter os seus olhos saudáveis. Santos do dia, Santo Antônio Persierski e Santo Agostinho Zhao Hong. E agora vamos dar um alô para os nossos amigos que mandaram recados pelo WhatsApp. Aqui vai um abraço para o Josué Polentinha, do bairro Frank, de Coronel Vivida, para a Inês Camargo, de Venceslau Brás, e para o João Maria Alves dos Santos, de Ponta Grossa. E você, anote aí o número do nosso WhatsApp para mandar também o seu recado. 41991419466, 41991419466. Minha gente, quinta-feira agora, dia 12, tem reunião técnica no IAPAR de Londrina para discutir uma nova doença que está aparecendo nas lavouras de milho do Paraná, a estria bacteriana. Essa doença já apareceu em lavouras do norte, centro-oeste e oeste do estado, mas o pessoal ainda não sabe qual o tamanho do prejuízo que ela pode causar para a produção. É justamente sobre isso que eles vão conversar na quinta-feira. A reunião é dirigida a técnicos e pesquisadores e começa à 13h no Centro de Difusão de Tecnologia do IAPAR de Londrina, na rodovia Celso Garcia Cid, quilômetro 375, saída para Curitiba. Vamos ver como fica o clima durante a semana. Eu converso hoje com o Nelson Harger, da Emater de Apucarana. Tudo bem, Harger?
Tudo bem, Roberto.
Então, Harger, como é que fica o tempo?
Uma frente fria chega essa semana no estado do Paraná, derrubando as temperaturas, especialmente de quarta a sexta-feira, sem trazer praticamente nada de chuva. Vamos ter alguns chuviscos ocasionais durante essa semana, especialmente mais para o leste do Paraná. Alguma coisa em relação a ventos, o mar fica agitado, mas o ponto que mais vai chamar atenção essa semana são os frios, especialmente de quarta a sexta-feira. Nós devemos ter geadas nesse período na região centro-sul. As temperaturas na quarta-feira, elas vão ser bem baixas, Ponta Grossa 3 graus, Curitiba 5 graus, Rio Negro 2 graus, Zona da Vitória 1 grau, Guarapuava 4 graus, isso na quarta-feira. Na quinta isso se repete na mesma intensidade, temperaturas bastante baixas. Sexta também, e sábado já dá uma melhorada com a retomada de algumas chuvas na região norte do estado do Paraná. Então o frio veio, a frente fria passa pelo mar, causando ventos e mar revolto. Litoral, tempo mais encoberto e bastante frio, especialmente na região centro-sul. E novamente sem chuvas, estamos tendo muita pouca chuva no estado do Paraná, né? E novamente sem chuvas.
Roger, tem uma ouvinte nossa que mora na região de Venceslau Brás e ela quer saber como é que fica o tempo especificamente nessa região.
Roberto, Venceslau Brás, quarta-feira vai ser um tempo bastante encoberto, né? Sol entre nuvens, temperaturas em torno de 5 graus. Na quinta-feira mantém essa condição, um pouco mais frio, pode chegar até 4 graus em Venceslau. E na sexta-feira continuam os frios com o tempo encoberto. Então vamos ter frios e vamos ter um tempo bem fechado na região de Venceslau Brás.
Tá certo então. Roger, muito obrigado aí pela previsão.
Valeu, um abraço, Roberto.
Essa foi a previsão do tempo do Nelson Harger, nosso colega da Imater de Apucarana. E na sexta-feira, dia 13, tem início o outono gastronômico em Guarapuava. Até domingo, dia 15, o público poderá experimentar 14 pratos típicos do município. Tem cordeiro na cerveja, entrevero de pinhão, quirera, schmetzel, risoto de frango, tilápia com batata e pirogue. O outono gastronômico vai ser realizado no Parque do Lago. Ainda tem a Quarta-feira Regional da Agroindústria Familiar, shows artísticos e muita cerveja artesanal feita em Guarapuava mesmo. Participe! A mandioca é hoje uma importante alternativa para diversificar a produção agrícola de Janiópolis, principalmente nas áreas mais arenosas. A existência de uma indústria de polvilho no município também está ajudando os produtores. A venda é garantida e com um valor de frete reduzido. Os técnicos da Imater de Janiópolis estão acompanhando um grupo de 25 propriedades. O José Domingos Poeira é um desses produtores que tem a orientação constante dos extensionistas. Na propriedade dele foi instalada uma unidade demonstrativa de cultivo de mandioca. Ele cultiva diversas variedades nessa área acompanhada e recebeu recentemente um grupo de produtores e técnicos para avaliar a produção de amido de diferentes variedades voltadas para a indústria. O José Cláudio do Prado, da Imater de Janiópolis, mostrou para o pessoal como é importante manter a lavoura livre de invasoras logo no início do ciclo e a importância de um bom manejo de adubação. Esses são fatores importantes para o bom desenvolvimento das raízes. E olha só, as raízes da cultivar IPR União foram as que tiveram melhor produção de amido num grupo de 9 cultivares avaliadas, todas com 10 meses de plantio. Na região de Janiópolis, o pessoal está solicitando as ramas para fazer o plantio, que vai até setembro. Então agora é a hora de definir a variedade mais produtiva. Antes de fazer a sua opção, o produtor deve buscar a orientação de um técnico. Um grande número de agricultores, mulheres e jovens ainda não tem conhecimento das linhas de crédito disponíveis e não conhecem os benefícios dessa importante política pública que tem mudado a realidade em muitos municípios. Por esse motivo, os técnicos da Imater vêm fazendo reuniões sobre o Plano Safra em diferentes localidades. Semana passada, por exemplo, foi em Mamborê. Os técnicos orientam que, para conseguir os recursos do Pronaf, é preciso, antes de tudo, conhecer a real necessidade do crédito, seja ele para o custeio da safra, investimento ou atividade agroindustrial, investimento em máquinas, equipamentos ou infraestrutura de produção. Bem, o Plano Safra deste ano tem algumas mudanças, como a redução da taxa de juros em algumas modalidades de custeio e investimento. Além disso, o limite de renda bruta para o produtor se enquadrar no Pronaf também aumentou. Passou para R$ 415 mil. Reais. Se você quer saber mais detalhes do Plano Safra e quais são as linhas de crédito disponíveis, converse com o técnico da Imater do seu município. Minha gente, nosso tempo já está acabando. Eu só quero deixar aqui um forte abraço a todos vocês que acompanharam o nosso programa. E amanhã estaremos de volta, neste mesmo horário, para mais uma apresentação do seu programa, O Homem e a Terra. Até lá, tchau!